A Rádio Senado apresenta a Escala Brasileira.
Está começando mais o Escala Brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, você que está ligado na Rádio Senado. E hoje o Escala Brasileira tem a honra de receber a cantora, compositora e pianista Délia Fischer. Ela que possui uma trajetória vitoriosa, com muita versatilidade, já possui 9 álbuns lançados, possui uma trajetória que participa de grandes festivais internacionais, já trabalhou ao lado de artistas como Ana Carolina, Ed Mota, Toninho Horta e muitos outros. Hoje, Escala Brasileira traz essa querida, essa grande artista para a gente conhecer um pouco mais sobre sua trajetória, sua história e, claro, vamos ouvir muitas músicas interpretadas por Délia Fischer. Délia Fischer, seja bem-vinda à Escala Brasileira. Saudações, minha querida.
Obrigada, querido, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com você hoje.
Bom demais, bom demais. Agora, a gente está aqui para ter uma conversa, né? A gente está aqui para ouvir suas músicas, mas eu queria começar falando um pouco sobre a sua formação, Délia. Conta para a gente um pouquinho como foi a tua formação musical e também sobre suas influências, né? Suas maiores influências na música, aquelas que assim, de certa forma, te motivaram para seguir nesse caminho, né, que você escolheu seguir, o caminho da música. É uma trajetória já com muitos álbuns, muitos prêmios, enfim. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da formação e da influência.
Bacana. Eu era uma menina, quando menina, muito ligada ao movimento, à dança. E eu acho que, sem saber, eu já estava fazendo música, né? Na Índia, esse conceito de música e dança, tudo é uma coisa só, é sanguita, né? É tudo igual. E faz sentido, porque a dança, você dança a música, né? O teu corpo passa a ser um instrumento rítmico dentro daquilo que você... de rítmico e expressivo. Então, eu era muito ligada ao movimento. E com 12 anos, ao fazer minha primeira viagem de navio com a minha mãe, eu me deparei com uma banda. Eu nunca tinha visto uma banda ao vivo tocando rock and roll. E assim, aquilo para mim foi antes e depois. Eles estavam, imaginei, eu com 12 anos, eles estavam tocando Led Zeppelin. Eles estavam tocando ao vivo. Eu achei aquilo tão incrível. Eu sei que eu voltei dessa viagem, eu fui para a loja de disco. Nessa época existia um negócio chamado loja de disco. E todos os nomes que eles falavam, eu fui comprar. Então, eu comprei disco de todo mundo que eles falavam. E, a partir dali, eu comecei a virar uma devoradora voraz de música, especialmente de rock. Não estava ligada em música brasileira, não estava ligada em nada disso. Eu queria tocar guitarra, meu negócio era rock. Até eu descobri o Novos Baianos. O Novos Baianos fez uma ponte muito interessante na minha cabeça, porque é rock, é Brasil, é samba, é choro e é Hendrix e é tudo isso ao mesmo tempo.
Sim, sim.
Né? E aquilo mexeu com a minha cabeça e dali eu não ganhei a minha guitarra, minha mãe me enrolou muito, porque ela falou, não, você estuda violão, quando você estiver tocando bem violão, eu já estava tocando Léo Brau, eu já estava tocando Vila Lobos e nada de ver a minha guitarra. Aí uma amiga minha começou a estudar piano, eu falei, ah, quer saber? Eu acho que eu vou entrar nesse negócio de piano aí, sei lá, entrei numas assim, acho que é legal. E entre tempo, entrou Novos Baianos, eu continuei com violão, com piano. A partir dessa história Novos Baianos, descortinou a história do Brasil para minha cabeça. E aí eu já estava numa outra viagem, a minha outra viagem que eu fiz no ano seguinte com a minha mãe foi para a Bahia. E isso foi transformador. Nunca vou esquecer de presenciar um ensaio do Filho de Gandhi. Nunca vou esquecer de estar num teatro e o Gilberto Gil subir no palco e dar uma canja. E, enfim, foi uma coisa assim... O Brasil veio ali na Bahia, naquela época, para mim, com a mesma energia, ou mais forte do que o rock que eu ouvia. Veio uma coisa assim, vital, entendeu? Forte, verdadeira, assim, luminosa. E a partir dali que abriu Gil, Caetano, Cor do Som, Armandinho... aí o próximo passo foi Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti, porque aí juntou com a história do meu instrumento também que eu estava estudando. Eu acho que essa coisa deles eu estava começando a gostar de estudar piano, já estava meio cansada do violão, porque o violão não virava guitarra na minha mão, não tinha jeito, não virou guitarra. O piano tinha mais nota, não precisava afinar, não precisava carregar, eu achei mais prático, na verdade. Eu acho que eu fui estudar piano pela praticidade. Não, quando a pessoa fala, ah, você ama o piano? Não, eu não amo o piano. O piano pode me amar, eu não amo ele. No sentido assim, não é um instrumento que tem um som lindo, maravilhoso, não acho, pelo timbre. Né? Timbre bonito é um corno inglês, é um oboé, é um timbre lindo. O piano não é nenhum instrumento expressivo. Você pode tornar o piano um instrumento expressivo, mas ele por si só não é. Claro que você pode criar uma frase super expressiva e cantada, o que se chama na música clássica de cantabile. Você faz uma frase que tem uma curva e faz um crescendo e tal, e parece uma coisa... Você pode criar essa ilusão, mas o piano você não pode esquecer que é um instrumento de percussão. Então, você toca uma nota, pam, ela decai, ela não cresce. Então, isso, para você criar a sensação de uma melodia expressiva, requer muita capacidade do instrumentista, entendeu? Ao contrário do violoncelo, ele cresce, a nota fica comprida, o piano não. Você pode dar essa ilusão a quem ouve com a sua capacidade de mágica.
Uau, uau.
Entende? Mas ele não tem essa função. O piano não tem isso na natureza. Você pode criar essa sensação porque você tem tanta vontade de criar esse som que você consegue fazer. E o piano eu acho que me atendeu principalmente porque eu entendi de alguma maneira, desde muito cedo, eu entendi que o piano seria um instrumento bom para aguentar minha cabeça, assim, no sentido dele tem muito recurso de escrita, de arranjo, de composição. Né? Não que o violão não tenha, mas o piano, para quem vai orquestrar, por exemplo, é uma orquestra.
Uau, uau.
Né? Você tem a tessitura dos contrabaixos, do flautim, tá tudo ali. Né? Você cria uma melodia, cria outra no meio, cria como o Bach, né? O Bach faz uma fuga a quatro vozes, como se fossem quatro pessoas cantando ao mesmo tempo. O piano é capaz de fazer isso. O violão é bem difícil. Então, assim, o piano me atendeu muito nessa questão também de me dar a possibilidade de criar, né? Que eu acho que sempre foi o meu principal barato. Sempre foi criar, mais do que qualquer coisa é criar.
Oh, que lindo isso, que lindo. Então, a gente podia começar ouvindo uma música, uma canção de algum registro seu, Délia, onde tivesse esse piano misturado com tua voz. O que, que a gente pode ouvir para começar o nosso encontro?
Ah, eu acho que esse piano percussivo que eu falei, eu gosto de mostrar o Mária Sereia. O Mária Sereia tem bastante percussão no piano e eu canto com esse piano bem batucado.
Ah, que legal. Tem que álbum, Mária Sereia?
Tá no álbum chamado Presente.
Presente? Beleza, vamos lá. Começando então. Primeiro.
Zomba, que zomba de mim, eu vou dar um mortal de cabeça, enfim. Caio, que caio, assim é melhor começar que me perder no fim. Vai a sereia cantar os barulhos do mar, lançar seus anzóis. Vou correndo sobre o cais que a distância me faz ganhar coragem. Eu vou saltar pra dentro de você. Cabeça, enfim. Caio, que caio, assim é melhor começar que me perder no fim. Vai a sereia cantar os barulhos do mar, lançar seus anzóis. Vou correndo sobre o cais que a distância me faz ganhar coragem. Vai a sereia cantar os barulhos do mar, lançar seus anzóis. Vou correndo sobre sobre o cais que a distância me faz ganhar coragem.
Você está com Escala Brasileira.